Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, queria dizer ao nobre senador Regufe que o meu voto também será contra. Eu votarei contra o fundo partidário de 3,6 bilhões. Eu já me manifestei, acho que há 2 semanas atrás, e tenho me manifestado sempre que tenho oportunidade. Vossa Excelência tem razão quando diz que, enquanto faltam recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a segurança pública e tantas outras áreas essenciais para o país, você aprovar um fundo de 3,6 bilhões de reais para financiar mais de 30 partidos políticos. E eu venho defendendo nesse Senado Federal há muito tempo, há mais de 10 anos, uma redução, um enxugamento do número de partidos para que possas fazer campanhas mais baratas. Se isso não for possível, o fim das coligações proporcionais, uma cláusula de barreira que cada partido lançaria os seus candidatos, já seria espécie de uma reforma eleitoral. Agora, do jeito que está, com voto proporcional, com 35, 40, daqui a pouco vai ter 50, 60 partidos, na sociedade brasileira, a democracia brasileira não vai aguentar, senador Regufe. Eu posso dizer com absoluta certeza que a democracia brasileira não vai resistir um país com todo respeito, que eu já falei um dia na CCJ, com a esculhambação como está nessa questão da quantidade de partidos, da quantidade de candidato, agora com financiamento público de campanha, é realmente inaceitável. Parabéns a Vossa Excelência. Senhor presidente, subo a essa tribuna para falar sobre a Embrapa. Mas antes de falar sobre a Embrapa, como eu tenho feito quase que todas as semanas, uma breve prestação de conta sobre a minha jornada no estado de Rondônia, inaugurando obras, entregando obras, dando ordem de serviço, visitando obras, fazendo vistorias em obras. E nesta última semana eu passei inicialmente por Porto Velho, onde participei de uma homenagem à CPRM, a Companhia de Pesquisas, Nacional de Pesquisas CPRM. Essa empresa que presta um relevante serviço à geologia brasileira, né, à prospecção, à pesquisa na área mineral e também na hidrologia. Foi a CPRM que melhor informou a população de Rondônia, do Acre e até da Bolívia e de outros estados sobre as enchentes históricas que tivemos em 2014. A CPRM media diariamente, acho que durante várias vezes por dia, dando conta de como estava, né, o nível das cheias e como ia ficar nos dias seguintes, se estava subindo ou se estava baixando. Então, a CPRM, além de prestar esses relevantes serviços à geologia brasileira, também à hidrologia, a hidrologia do nosso país. A CPRM completou no dia 15, 49 anos. Então, no ano que vem vai completar 50 anos de serviços prestados ao Brasil. Então, parabéns à CPRM Nacional e à seção de Rondônia, lá com o Dr. Júlio, que é o coordenador da CPRM lá em Rondônia. Tive também na cidade de Espigão do Oeste, no mesmo dia, na quinta-feira, né, pela manhã foi a homenagem à CPRM, e à tarde estive com o presidente da Assembleia, deputado Mauroni Carvalho, na cidade de Espigão do Oeste, onde teve lá um grande evento evangélico da Associação da Ordem dos Pastores de Espigão do Oeste, com um show à noite de Samuel e Daniel. Tinha mais de 5 mil pessoas na praça, uma cidade como todas de Rondônia, né, com a incidência forte de evangélicos. No dia seguinte, estive na cidade de Ariquemes, inaugurando uma grande fábrica de ração que já derrubou o preço da ração. Olha só, essa fábrica de ração das Altanas, do Grupo Zaltana, que é um grupo local com parcerias com empresários de outros estados, mas predomina sócios locais de Ariquemes, de Rondônia. Eles já haviam inaugurado o frigorífico de peixe, inclusive produz o peixe sem espinha, o tambaqui sem espinha, que é um peixe maravilhoso, e outros peixes da Amazônia, sobretudo de Rondônia. Rondônia é um grande produtor, talvez o maior produtor de peixe em cativeiro do Brasil é o estado de Rondônia. E esse grupo Zaltana, que se instalou em Ariquemes, produzindo ração e beneficiando o pescado, o peixe, né, com frigorífico de peixe. Então, parabéns ao grupo Zaltana. Tivemos logo em seguida, ainda na sexta-feira, no finalzinho da tarde, início da noite, na cidade de Teobroma. Teobroma fica próximo de Jaru, né? E é onde eu inaugurei lá um campo sintético, emenda parlamentar minha, da deputada Marinha, e tem mais três para inaugurar, mais três campos de futebol iluminado para inaugurar no mesmo município, onde eu pude jogar, joguei 30 minutos, fiz dois gols, vou fazer 62 anos, presidente, agora no dia 24, essa semana, quinta-feira, e fazia muito tempo que eu não jogava bola, joguei muito no passado, mas depois fui parando, mas agora como eu faço muita caminhada e até corrida, estava mais ou menos em forma, e pude jogar 30 minutos, nesses 30 minutos ainda fiz os golzinhos que eu fazia tanto no passado, ainda voltaram a acontecer nesse jogo lá na cidade de Teobroma, com o prefeito, com os vereadores, com os empresários, a comunidade local. E logo, logo vou voltar para inaugurar os outros campos de futebol lá no município de Teobroma. Aí no sábado estive na cidade de Rolim de Moura, em Pimenta Bueno, onde participei de entrevista em uma rede de 10 emissoras de rádio, também prestando conta do nosso trabalho. Fui a Cacoal, cidade onde eu fui vereador há mais de 35 anos, fui em Cacoal para visitar obras de asfaltamento, de pavimentação, feita pelo governo do estado, pelo DR, em volta, inclusive, ruas, avenidas que ligam shopping, que vai ser inaugurado agora na sexta-feira, dia 25, um shopping center muito moderno, né, do Dr. Ivan, que é o empresário de Cacoal e Rolim de Moura, e eu estarei lá também na inauguração desse shopping, lá na cidade de Cacoal. Depois me dirigi ainda à cidade de Pimenta Bueno, onde inaugurei à noite um ginásio de esporte de emenda da deputada Marinha e nossa, um ginásio moderno, onde teve um campeonato de Kung Fu e outras modalidades de artes marciais, sempre ajudando o esporte, a cultura e o lazer no estado de Rondônia. E nessa andada lá, ainda passei pela cidade de Ouro Preto, entre Ouro Preto e Jaru, onde o DENIT está restaurando a BR-364 com asfalto usinado, com terceiras faixas. Na madrugada ainda foi fechado entre 4 da manhã e 10 horas da manhã de domingo, para que pudesse fazer a detonação de uma pedreira, onde vai passar a terceira faixa daquela rodovia nas partes mais altas, nas lombas. E passando também, é claro, por Jaru, Ouro Preto, Ji-Paraná, onde tem o anel viário que está sendo construído pelo governo do estado. Então, no total, deu novamente mais de 10 cidades visitadas nesse último final de semana no estado de Rondônia. A média tem sido essa, entre 8 a 10 cidades todos os finais de semana. Entro agora, senhor presidente, no discurso da Embrapa, nos elogios, né, e os nossos parabéns à empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. Em meio a tantas notícias de crise, de dificuldades pelas quais passa o país, quero hoje trazer aqui uma boa nova. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, acaba de desenvolver um defensivo agrícola natural, capaz de combater os nematoides, uma das pragas que mais trazem prejuízos para o agricultor em todo o mundo, não só no Brasil. Olha só, a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenvolvendo produtos que no primeiro momento vai atender o Brasil, vai atender Rondônia, mas vai atender o mundo futuramente, porque a Embrapa está com centros de pesquisa também em vários países do mundo, sobretudo nos países da África, né? Isso é muito importante. Trata-se de um defensivo verde, derivado de resíduos da cadeia produtiva de biocombustíveis, matéria-prima barata e com muita oferta. Essa é uma ótima notícia para o campo, para o agronegócio brasileiro, porque os nematoides atacam as raízes de vários tipos de plantas, entre as quais a soja e o algodão, causando perdas de R$35 bilhões por ano ao agricultor brasileiro. Eles podem ser combatidos de muitas maneiras, que vão desde a rotação de culturas até o uso de distintas tecnologias. Contudo, a aplicação de um nematicida natural, como o desenvolvido pela Embrapa, afeta menos o equilíbrio ambiental do que a aplicação dos pesticidas provindos da petroquímica e, por isso, possui uma grande vantagem, além de ser mais barato. E são várias as formas de uso do produto no campo. Entre elas, destaco a nanotecnologia, que permite a sua liberação ao longo do tempo, com menos aplicações do defensivo. Isso vai ser uma verdadeira revolução no campo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, beneficiando o Brasil e Rondônia, em particular, que é um estado que vem contribuindo muito para a agricultura nacional. A estimativa do valor bruto da produção agropecuária do estado de Rondônia, em 2017, é de 8,5 bilhões de reais, o maior dos últimos 9 anos. O montante é 10% superior ao de 2016, que foi de 7,7 bilhões de reais. Na safra atual, o café, onde visitei algumas lavouras, nesse final de semana também, tirei algumas fotos dentro de lavoura de café, floradas já, completamente floradas devido à chuva que deu lá. Então, o café volta a ser o principal produto agrícola do estado em valor, com 34%, seguido pela soja, com 30%, e o milho, com 18% do valor total da lavoura. Esses números, por si mesmos, demonstram o impacto que essa nova tecnologia pode ter para os agricultores de Rondônia e de todo o Brasil. Quero destacar ainda que, em recente seminário na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, especialistas discutiram estratégias para estimular as tecnologias verdes no Brasil. E a Embrapa partiu na frente, a Embrapa saiu na frente. Na ocasião, o vice-presidente da Associação Brasileira de Controle Biológico, Dr. Ari Gites, apontou as mudanças de hábito e o desejo dos consumidores de adquirir alimentos livres de químicos como principais motivadores para o mercado de biodefensivos, que já movimenta 4 bilhões de dólares por ano no mundo. No Brasil, são 56 empresas e 195 produtos registrados. Então, senhoras e senhores senadores, estamos diante não apenas de uma tecnologia que vai beneficiar enormemente o agronegócio nacional, como também nos deparamos com uma excelente oportunidade de desenvolver novos negócios e expandir o mercado de defensivos verdes em nosso país. Por isso, precisamos valorizar mais a Embrapa. Ela é uma verdadeira vitrine de soluções tecnológicas em desenvolvimento que atua conforme a demanda, responde ao problema e repassa a solução ao mercado. Lá em Rondônia, senhor presidente, a Embrapa desenvolveu também uma variedade de café. É o BRS Ouro Preto, é o café clonal, desenvolvido pela Embrapa e também com o apoio dos próprios produtores. Esse café, eu falo que é o bicho. Ele está produzindo até 160 sacas por hectare. E vai ser o futuro do estado de Rondônia, como já é hoje, em valor agregado, o café já é, na área da lavoura, o principal produto de Rondônia. Ela não só faz parcerias com empresas que têm necessidades específicas, como também atua no desenvolvimento de tecnologias com empresas que têm demandas de grande escala. Além disso, repassa licenças para uso de tecnologias. Parabenizo, portanto, a Embrapa, não apenas pelo desenvolvimento dessa tecnologia verde de combate aos nematóides das plantas, mas por todo o trabalho que vem realizando desde a sua criação, gerando mais produtividade no campo, riqueza para a nossa gente, para os nossos agricultores, para os nossos produtores, para o agronegócio brasileiro. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Parabéns à Embrapa Brasileira. Muito obrigado.